Música.
Despacito, voy a desnudar cabezos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
10 horas 39 minutos. Agora a gente vai bater um papo com a indicada Grammy Awards e vencedora do Grammy Latino, a Erika Ender. Essa cantora e compositora compôs a música Despacito junto com o Luis Fonsi e foi febre mundial e tem muitas outras músicas que a gente vai conversar agora. Erika, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, tudo bem? Como vai vocês?
Tudo jóia também. Muito obrigado pela atenção em falar com a gente. A gente está super feliz em falar contigo. E essa música, uma música que explodiu no mundo todo. Você lembra dos momentos que você estava escrevendo essa música e passou pela sua cabeça, porventura, que ela seria essa loucura que foi no mundo todo, com 7 bilhões de visualizações no mundo todo?
A gente foi realmente uma bênção enorme. E levar um pouquinho do Brasil dentro dessa música também é muito importante, né? Porque minha família, toda minha família materna é brasileira. Então, eu acho que tem parte do Brasil nessa música, com certeza, também.
Naquele momento que você estava escrevendo a música, você imaginou em algum momento que ela seria esse estouro que foi no mundo todo? Porque você é uma compositora que já compôs mais de 200 músicas, né? E você até falou numa entrevista que ela não tem nada de diferente das outras 200 músicas. Em algum momento você imaginou que aquele hit seria um sucesso?
Olha, foi feita com o mesmo amor que eu já escrevi algumas coisas, as músicas anteriores. Tem mais de 200 discos que tem confiado, né? Na minha música, como compositora, escrevendo ou co-escrevendo música. Tem sido uma carreira muito linda, muito produtiva, muito cheia de altos, né? Mas Despacito marcou uma diferença enorme, fez com que a gente, com que o mundo abrisse pra gente, né? Pra todo mundo que tá envolvido nessa música. Mas, realmente a gente não esperou que fosse esse sucesso mundial, especialmente porque estava escrito em espanhol, né? Isso foi feito de uma forma muito orgânica, uma tarde na casa do Fonte. Ele estava com o violão, eu também, aí, e a gente começou a construir tudo. Juntos, a gente fez essa música em mais ou menos 3 horas, de 3 da tarde a 6 da tarde, mais ou menos. E a gente estava todo empolgado, né, com a música que estava saindo, porque veio muito natural. Mas nunca imaginava, a gente sabia que tinha um hit na mão, mas nunca imaginamos que ia ser um hit mundial em espanhol com essa quantidade de letra, sem uma coreografia. Mas aí é que a gente vê como é lindo a linguagem da música, né? Que é universal realmente, porque sem esperar nada, ela conseguiu se conectar com o mundo inteiro e acho que fez uma diferença assim, para a música em espanhol hoje em dia, porque você vai para qualquer lugar do mundo agora e liga a rádio e tem música em espanhol, como tem música em inglês. Então, acho que veio para fazer uma diferença.
Quando você escreve, você já imagina que vai ser um sucesso ou isso realmente é uma coisa muito abstrata? Não dá para imaginar que aquilo ali vai ser um grande êxito? Porque a gente está falando, não é de um sucesso qualquer ou um hit passageiro. Uma música ouvida no mundo inteiro, com versões espalhadas pelo mundo todo e com uma quantidade de views só no YouTube gigantesca, né? É uma coisa muito fora da curva,
7
né?
7 bilhões no YouTube agora.
Quase 8 bilhões. Uma coisa que você só vê a cada 20 anos, 15, 20 anos. Uma coisa muito fora da curva mesmo, né, Erika?
É, realmente. Olha, cada música eu acho que sabe até onde ela quer voar. A gente faz com o mesmo amor. É como os filhos. A gente faz com o mesmo amor cada filho. E educa com o mesmo amor. Agora, cada um deles tem as suas capacidades e tem as suas formas de ver a vida, as suas metas, né? O que eles querem alcançar. Então, aí eles decidem até onde, né? E a gente só tem a agradecer a vida. Então, não faço ideia, porque realmente tudo é feito com o mesmo carinho. Agora, obviamente, quando você já tem tanto tempo nessa carreira, você conhece bem o que é estrutura musical, comercial e tudo. Mas além da parte comercial, eu quero sempre ter uma música que fique na cabeça das pessoas, quero também ter uma mensagem que vale a pena. E quero fazer o melhor que eu posso com a maior quantidade de responsabilidade possível, fazer minha arte Mas tenho certeza que eu estou deixando alguma marca positiva no mundo.
A gente está conversando com a Erika Ender. Ela está no Panamá nesse momento, acabou de chegar dos Estados Unidos. E a Erika está falando aqui com a gente está super feliz. Ora, Erika, você, né, foi nominada ao Grammy Awards, né, a principal premiação mundial da música, e vencedora do Grammy Latino. O que, que esse tipo de prêmio representa para você? É um reconhecimento da música latina ser nominada ao Grammy Awards e você recebendo um Grammy Latino, né? Quando você faz as músicas assim, tem todo um trabalho e tudo mais, quando você recebe um prêmio como um Grammy, que é o principal prêmio mundial, qual que é a sensação quando você recebe? É a sensação de dever cumprido, que eu estou indo no caminho certo? Como que você recebe esse tipo de premiação?
Claro, completamente. Olha, Grammy pra gente significa excelência musical. E, além disso, são os colegas os que votam pelos produtos que estão aí. Então, isso quer dizer que os seus colegas respeitam o seu trabalho. Não tem um prêmio mais importante dentro da indústria do que os seus próprios colegas reconhecerem o que você faz. Então, realmente, pra mim, é uma honra, né? Que tanta gente que eu quero e admiro tanto, acredito no trabalho da gente. E, ao mesmo tempo, o fato de receber prêmios como esse é, assim, uma palmadinha na alma, né? É tipo assim, vai em frente, se você está fazendo o certo. Então, cada vez que tem algum prêmio desses, a gente sente, assim, um arzinho fresco, entendeu? Uma aguinha no meio do caminho que diz pra gente que tem muito mais em frente pra fazer e você tá fazendo certinho.
E você tá lançando uma música em português agora, não é, Erika? Como é que é a primeira música em português? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da sua relação com o Brasil. Você é filha de brasileira, né? Uma família brasileira, né? E primeira música em português. Como é que foi essa primeira... Por que demorou tanto, aliás, pra primeira música em português, Erika?
Olha, realmente é a primeira lançada no Brasil. Mas eu escrevo em português desde pequenininha, né? Português é minha segunda língua por conta da minha mãe. Eu nasci e cresci no Panamá, então minha primeira língua é o espanhol. Depois eu aprendi português por conta da minha família materna. E o inglês, porque eu moro nos Estados Unidos e meu pai é da casa americana. Então, para mim, é fazer esse disco com as minhas raízes, sabe? Honrar minhas raízes era importante. Especialmente depois de um sucesso como esse, assim que abriu o mundo, eu tive a sorte de nascer num lar multicultural. Então, eu escutava desde pequena música da Gal Costa, como eu escutava do Frank Sinatra, como eu escutava do Regina, como eu escutava Los Santos, entendeu? Minha família também é muito musical. Então, marcou meu HD, né? Meu cérebro. E aí, desde pequena, assim, eu escrevo em português, em espanhol e em inglês. Realmente em espanhol, né? Mas eu também tenho muita música em português e em inglês. Então aí eu quis lançar um single em português também, porque o Brasil é muito importante para mim. Mas não é a primeira vez que eu escrevo em português. De fato, já tem vários artistas que têm gravado músicas minhas lá no Brasil, mas é a primeira vez que um single meu em português tem divulgação. Isso sim.
Que joia, hein? Tá super entendido. Vamos ouvir um pouquinho dessa música então. Primeira música lançada pela Erika em português.
Ah, meu cansado coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar.
10 horas e 48 minutos, a primeira música é em português da Erika Ender, está em todas as plataformas digitais. Ó, tem muitas perguntas aqui chegando aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Quem quiser mandar, ó, só mandar 19 991 86 90 70. A Amanda Moreira, que mora aqui no bairro do centro de Campinas, está falando que você fala muito bem o português, melhor do que muita gente que mora aqui no Brasil.
Ah, que linda, muito obrigada.
Outras perguntas aqui chegando, falam a Josi falou que te viu no programa Altas Horas do Serginho Groisman, desde então passou a te acompanhar, gosta muito das suas músicas, inclusive aquela que você fez em parceria com o cantor Leonardo. Conta um pouquinho dessa parceria que você fez com o Leonardo.
Oi.
Eric.
O Leonardo gravou a versão em português de uma música que foi muito famosa na América Latina, gravada pelo Chayanne, que é um ícone da música latina, chamada Candela, e ele gravou como Quero Sangue Pessoa. Então foi single também, há uns anos atrás, no Brasil.
Muito legal. O que mais? Aqui está chegando mais perguntas aqui no WhatsApp da CBN Campinas, né? Pessoas perguntando, né, que não sabiam que a autora de Despacito era brasileira. Olha que legal que era, né, tem essa relação tão forte com o Brasil. E você vem sempre para cá, não é, Érica? Né? Eu estava estudando um pouco da sua vida para a gente poder conversar. E você sempre está aqui em datas comemorativas, datas especiais, sempre visitando. O Brasil tem uma relação muito próxima com você.
Olha, desde pequena eu sempre fui ao Brasil, pelo menos os meses de férias, né? Porque no Panamá a gente estudava de abril até dezembro. Depois que eu cresci, né, que a gente começa a trabalhar e tudo, eu tento ir várias vezes por ano e com certeza passar Natal ou Réveillon ou os dois, porque tem muita família no Brasil. Acho muito importante no meu coração, né? Sempre estou torcendo na hora do Mundial, com certeza, até escrevi uma música para o Brasil. E além disso, tudo, né? A comida, as amizades, a cultura, tem marcado muito minha vida. Eu sou muito brasileira no meu jeito, né? No meu jeito de ser aberta, de amar, da alegria do brasileiro. Tem muito de mim nisso. Mas eu, obviamente, né, aqui no Panamá, sou muito, muito grata e muito orgulhosa de ser panameña também. Então, essa mistura, né? Eu sou uma salada.
Uma pergunta que eu queria te fazer também é, falando do seu trabalho de compositora, né, que você compõe muito, né, o mercado de música latina para compositoras, né, para cantores, cantoras é bem forte, né, a gente tem cantoras latinas famosíssimas no mundo inteiro, né, mas para compor, a gente não vê tantos nomes femininos, tantas mulheres compondo no mercado latino. Você acha que está mudando, né, as mulheres conseguem escrever mais, emplacar mais músicas? Eu, pelo menos, vejo muitas cantoras latinas estouradas no mundo todo, muitas cantoras mesmo, mas quando a gente vai ver a composição, a gente não vê muitas mulheres escrevendo. Você acha que isso está melhorando? Exatamente. Ou ainda é um caminho?
Realmente não somos muitas, ainda somos minoria, né? E realmente eu acho que a gente está fazendo trabalho, todas nós, as poucas que estamos dentro da indústria, especialmente no mercado latino e americano, eu acho que estamos fazendo um trabalho com muita responsabilidade e tentando também mostrar para outras que e tem a possibilidade de fazer isso. Eu acho que a mulher, geralmente, estava mais, as gerações anteriores, né? Mais em casa, mais tomando conta dos filhos, menos em indústrias que são lideradas por homens. E tem tanto, realmente, tanto talento lá fora, tem tanta mulher que sabe escrever muito bem. Mas no começo da minha carreira, por exemplo, são poucas. Na hora de eu escrever para um homem, eu acho que a indústria não tinha visão. Eles estavam acostumados a que homens escrevessem para mulheres, não ao contrário. Então eu tive que me virar, sabe? No começo da minha carreira, vamos dizer, tive que pedir para um colega homem gravar minhas demos para mandar. E coloquei nos créditos E. Ender, em vez de Erika Ender, quando eu me dei conta que quando eu mandava o demo cantado por mim com o meu nome, as pessoas diziam, ah, que linda música, mas também que feminina. Então eu acho que tinha falta de visão dentro da indústria sobre isso, né? Sobre mulheres escrevendo para homens também. E hoje em dia eu devo 80% da minha carreira aos homens, porque tem muito homem que tem gravado minhas músicas, eu trabalho com homens, eu tenho que ter produtores, managers, artistas, coautores. E realmente somos muito poucas, mas eu acho que estamos fazendo um grande trabalho e as mulheres estão entrando um pouquinho mais, se dando conta, e para mim foi muito importante na hora de que o Despacito virou esse fenômeno no mundo, falar para outras mulheres e dizer, olha, é possível, entendeu? O inimaginável é possível se você realmente tem claro o seu objetivo, entende que você tem o talento e vai atrás. E é muito importante também demonstrar que o resultado é que vale. Porque no meu caso, por exemplo, que eu estou lhe dizendo, eu tive que me virar para investir na música e não ficarem, sabe, de olho no, ah, é uma mulher que escreveu. Foi escutar a música, eu tirei o nome e tirei a voz, só para eles escutarem a mensagem. Na hora que isso funcionou, entrou, deu resultado, tem resultados na mesa, e todo mundo é beneficiado com os resultados, as portas se abrem.
10:55. Vamos ouvir uma música da Érika aqui também para a gente dar, né, para a gente conhecer ainda mais o trabalho da Érika.
Para compreender que tu te irás, abraça-me como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras.
quisiera soy igual que ayer. Abrázame.
10:55, a gente ouviu Abraça Mesmo, a música da Erika ainda em todas as plataformas digitais. Queria conversar muito mais com você, a gente teria muitos assuntos aqui para tratar, mas vamos combinar mais uma entrevista e falar mais ainda desse mercado de música latina que a gente gosta tanto, que o Brasil às vezes não se inclui tanto no mercado de música latina, porque a nossa língua, né, não é o espanhol, mas mesmo assim somos muito latinos, e eu queria falar até um pouco mais sobre isso, mas fica para um próximo papo. É bom quando sobram assuntos, é porque, né, o papo tá gostoso. Queria muito te agradecer mesmo pela sua participação aqui com a gente, e muito boa sorte aí dessa primeira música em português, que venham outras aí e muito mais êxito na carreira. Obrigado, viu, Erika?
Muito obrigada a você, muito obrigada por tudo, pelo seu tempo, pelo carinho, pela porta que você abre pra mim. E queria só falar rapidinho, eu adoraria que todo mundo pudesse dar uma passadinha em erikaendo.com para conhecer um pouquinho mais, ou nas minhas redes sociais, no YouTube, que estão os vídeos aí. O que você tocou agora é realmente o LP, o disco MP345, que eu estou lançando agora 13 de novembro, que é mais de a parte de Big Band, que são remakes, né? O lado A tem as músicas que eu escrevi, e dentro delas está Até Logo, que é essa música que a gente está lançando agora, e o vídeo também está disponível no YouTube.
Já estamos super curtindo já tudo, e a gente vai conversar muito mais. O Erika, muito obrigado, viu? Muito boa sorte em tudo.
Obrigada. Abraço, obrigada.
A gente vai terminar esse bloco ouvindo um pouquinho mais da Erika Ender aqui no CBN Cultura.
Quero ver bailar tu